Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Irmãos, que bênção te acordar e não estar em casa, né? Estar num lugar como esse, rodeado de irmãos, amigos, sabendo que vamos não para a escola, não vamos trabalhar, nós vamos cultuar a Deus, aprender mais a sua palavra, depois vamos fazer uma caminhada louca aí até não sei aonde, voltar com esse pessoal do Sergipe para cá e ganhar um prêmio, que eu não sei o que é, mas comida gostosa, comunhão, que bênção. Isso aqui é uma pequena amostra do que será o céu. Essa é uma pequena amostra do que será o céu. Aqui estamos nós, pessoas de várias línguas, povos, tribos, nações, denominações, né? Aqui não é todo mundo presbiteriano, não é todo mundo batista, não é todo mundo quadrangular, não é todo mundo assembleano. Aqui cada um é filho de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, quer saber mais sobre a salvação que há. Mas que bênção será lá no céu, quando nunca... Aqui o programa termina domingo, né? Lá nunca terminará mais. Que gostoso que será lá no céu. Os irmãos assembleanos, todos juntos, representados pelo seu grande líder fundador, os irmãos luteranos, representados por Lutero, ali no céu os irmãos presbiterianos, representados por João Calvino, certamente, ali no céu os irmãos metodistas, com certeza representados por John Wesley, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós batistas estaremos representados pelo Senhor Jesus Cristo. Essa foi mal, né? Essa foi mal. Eu não resisti à tentação, desculpem. Caí, peço perdão ao Senhor, a vocês. Vamos à mensagem de hoje. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Os efeitos da fé legítima. Os efeitos da fé legítima. Nós vamos considerar essa questão através da narrativa da conversão de um contraventor, de um bandido, de um homem que a vida toda foi considerado como um folgado, um safado, um malfeitor. Mas a graça de Deus, que é poderosa, alcançou a ele, pode alcançar a você também. Os efeitos da fé legítima. Lucas 23. Lucas 23. Versículo 33. O texto sagrado nos diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Desce aí dessa cruz. Versículo 36. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Agora vem o detalhe que nos interessa aqui. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, se juntava às autoridades, aos soldados, à multidão, e ele dava os seus gritos do tipo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Até aí. Amém. Irmãos, a Bíblia deixa claro que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça salvadora, nós somos conectados a ela mediante uma coisa chamada fé. Mas Tiago fala que temos que tomar cuidado com a fé falsificada. Tiago fala que a gente tem que tomar cuidado com a fé infrutífera, com a fé diabólica. Até os demônios creem e tremem, mas eles nunca serão salvos. A fé deles é uma fé diabólica, vem do inferno. Nós temos que tomar cuidado para que a nossa fé não seja a falsa, mas seja a verdadeira. Eu gosto muito de perfume. Aprendi a gostar de perfume com a minha esposa. Tem gente que cheira gaveta, tem gente que cheira animal racional. Você abraça a pessoa, vem aquele cheiro, às vezes um pouquinho azedo e tal, né? Mas eu gosto de uma pessoa bem perfumada, e eu creio que Deus gosta também. Eu vi na Bíblia isso, que Deus, Ele sempre nos conduz em triunfo, e por aí onde quer que nós vamos, Ele faz com que nós exalemos o bom perfume de Cristo. Deus gosta de perfume também. E por muitos anos, eu parei agora, por muitos anos eu usei um perfume chamado Polo. Polo, aquele vidrão, é caro, mas é bom. Ele marca a presença. Minhas filhas sabiam se eu estava, se eu tinha passado por algum lugar, porque o perfume Polo é forte, ele é amadeirado, muito legal. Eu cheguei a ficar verde, tanto usar ele é verdão. Daí eu parei, o médico falou, é melhor parar, muda de perfume. Mais uma vez, eu fui ao Paraguai e achei um Polo lá, gente, metade do preço. De 100 ml é 220, 250, lá no Paraguai, noventinha. Comprei, cheguei em casa, comecei a usar até com um pouco mais, porque era mais barato, podia esbanjar um pouco mais, usar em determinados momentos que eu não costumaria usar. Mas, para minha frustração, aquele negócio, depois de uns minutos apenas, o perfume, a fragrância sumia, desaparecia. E pior, alguma coisa acontecia com a minha pele, aquele perfume falso, começava a cheirar uma coisa esquisita. E você cheirava a sua roupa e vinha aquele cheiro desagradável. E eu fiquei frustrado. R$90 jogado no lixo. Aquele perfumão novinho foi para a lata do lixo. Mas muito mais frustrante do que perder, ser enganado com perfume e perder R$90, muito mais frustrante é você ser enganado a vida toda por uma fé barata, que o seu pastor não teve coragem de te alertar, falar, cuidado com essa fé sua, está cheirando fé do Paraguai, fé demoníaca. E vai, a Bíblia fala que lá no céu, muitos naquele dia vão chegar lá e falar, mas por que os portões não se abrem? Eu tenho o crachá da minha igreja aqui. E essas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, o que aconteceu? Nós profetizamos em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas, nossa igreja tinha muitos milagres, eu mesmo operei alguns milagres lá, Senhor, o que está acontecendo? Por que o portão não se abre? E a palavra de Jesus vai ser, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas nós tínhamos fé, mas a sua fé era uma fé demoníaca. Não era a fé legítima. Como que é a fé legítima? Eu vou dar aqui um outro sermão rapidinho, você anota e você prega depois. Daí eu vou voltar para o meu sermão aqui. Quando eu preguei essa série sobre fé legítima na minha igreja, eu comecei a primeira série em Provérbios 3, 5 a 6. Lá fala que a fé legítima, eu vou dar rapidinho, a fé legítima ela é corretamente focada. Porque lá fala, confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia na pessoa de Deus. Confia na autoridade de Deus, na palavra de Deus. A fé verdadeira, ela é corretamente focada. Confia no Senhor. A fé verdadeira, ela é totalmente devota. Fala, confia no Senhor de todo o seu coração. A fé verdadeira, legítima, ela é completamente abrangedora, porque o texto fala, confia no Senhor de todo o teu coração, reconhece-o em todas as áreas da sua vida. Mas hoje nós vamos ver os efeitos da fé legítima. Os efeitos da fé legítima. A fé é uma coisa, parece, muito subjetiva. Porque não tem como medir fé, pegar fé, não tem como pesar a fé, não tem como cheirar a fé, não tem como tocar a fé. A fé é uma coisa invisível. Mas como a Bíblia fala, as coisas mais importantes são as coisas invisíveis. E as coisas invisíveis, elas revelam o seu valor pelo impacto que elas têm em nossas vidas. Por exemplo, saudades é uma coisa invisível, não tem como medir saudades. Assim como a fé, ela é uma coisa invisível, mas ela domina as nossas emoções e mexe até com o nosso organismo. A pessoa saudosa, ele fica até enfraquecido fisicamente. Vamos falar do amor. Amor é outra coisa, intocável, é invisível, mas é tão poderoso. Quando um rapaz, de repente, começa a amar uma moça, When a man loves a woman, né? Aquela música fala, ele até canta mais bonito, né? Ele fica mais romântico, ele começa a querer ouvir música romântica, de repente. Quando um jovem se apaixona e começa a amar uma menina, você não vê o amor, mas você sabe que algo poderoso está correndo pela mente, pelo coração daquela pessoa. Por quê? Porque, de repente, ele se torna uma pessoa mais contemplativa. Você está falando com ele, ele está vendo como são lindas as árvores, o farfalhar das folhas. Ele começa a querer ver pôr do sol, né? A pessoa, a gente sabe que está apaixonado, está amando, porque de repente ele quer ouvir música sertaneja e ele chora. Ele começa a escrever poesia. O camarada nunca escreveu poesia, sempre achou que isso é coisa de gente babaca. Agora ele está escrevendo poesia. Ele começa a mandar flores. A mãe se assusta, quer levá-lo ao médico. Ele começa a deixar de comer, começa a emagrecer. Na nossa igreja tem um rapaz, cada vez que ele brigava com a sua agora esposa, ele emagrecia. Eu falei, que projeto de dieta mais maravilhoso esse? Venderíamos muito. Quando o camarada, ele está amando, você não vê o amor, mas o amor é evidente, o impacto do amor na sua vida é maravilhoso. Ele chega a deixar até o jogo do Corinthians para estar com uma pessoa amada. O amor liberta, meus irmãos, liberta das drogas. Desculpa, eu estou querendo parar de fazer piada aqui, mas está difícil, vamos lá. Como que é essa fé salvadora? Vamos ao nosso assunto. Como que é essa fé salvadora? Agora, qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é o seguinte: você sabe que um jovem está amando por causa do impacto que o amor tem no seu comportamento, no seu rosto, no seu olhar. A mesma coisa, a fé salvadora é uma coisa invisível, mas ela muda o sujeito, como o pastor falou, radicalmente. Jesus declarou a salvação deste malfeitor, certo? Nós lemos sobre um malfeitor que foi salvo na última hora. Jesus declarou a salvação dele. A gente não precisa ter dúvida que esse homem foi salvo. A gente não precisa ter dúvida de que esse homem foi abençoado pelo Espírito Santo com o dom da fé. E a fé dele não era do Paraguai. A fé dele era verdadeira, era genuína. Tanto é que ele foi para o céu. Jesus garante que ele foi para o céu. Então nós podemos agora analisar a conversão desse rapaz, o impacto que a fé salvadora teve na sua vida, nos últimos momentos da sua vida. Nós vamos examinar e ver os efeitos da fé salvadora na vida desse homem e analisar a nossa vida. Então você agora vai confrontar a sua experiência de fé, aquilo que você chama de fé em Cristo Jesus, no Evangelho, com a fé deste rapaz aqui. Se a sua fé bater com a fé dele, você vai sair desse acampamento, dessa reunião, dizendo, eu tenho convicção que a minha fé é dom do Espírito Santo de Deus. E se não tem, você vai correr atrás disso. É melhor saber que você não está bem, que você precisa de buscar a fé salvadora legítima. Então vamos ver os efeitos da fé salvadora na vida desse malfeitor, desse contraventor. E vamos examinar a nossa fé. Primeiro sinal de transformação, primeiro efeito da fé salvadora na vida desse homem, foi, eu noto na leitura, a inconformação dele com o pecado. Inconformação com o pecado. No versículo 39 e 40 diz assim, e um dos malfeitores, diz o versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava de Jesus, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro malfeitor, que acabou de receber do Espírito Santo a fé salvadora, esse outro, de repente, começa a repreender. Em Marcos 15, 32, fala que a princípio ele também zombava de Cristo junto com as autoridades, junto com os soldados, junto com seu colega. Mas, de repente, o Espírito Santo insere no coração desse homem fé salvadora. E ele agora aqui, ele começa a repreender, ele começa a se sentir incomodado com a blasfêmia do seu colega. E ele dá uma dura no seu colega. Como ladrão, esse homem, ele cresceu e acostumou-se com violência, ele acostumou-se com roubo, mentira, egoísmo, desprezo às autoridades, desprezo a Deus, ao próprio Deus, desprezo aos valores religiosos, desprezo à fé, à Bíblia. Mas, quando a fé legítima nasce no seu coração, ele passa a se sentir incomodado com o pecado ao seu redor, com o seu próprio pecado, com o pecado ao seu redor. Ele começa a ficar incomodado com o escárnio, com o desprezo, com o tratamento indigno do seu amigo contra Jesus Cristo. Anota aí, primeiro efeito da fé genuína que vem do céu. Se você a possui, a fé genuína, ela te conecta à graça de Deus, ou a graça de Deus se conecta a essa fé genuína, eu acredito, pela ordem aí, e depois essa fé genuína com a graça de Deus te reconcilia com Deus, e reconciliado com Deus, você agora tem liberdade de entrar diretamente à presença de Deus, você se aproxima dele, e quando você se aproxima de Deus, o que acontece? Toda forma de pecado começa a se tornar desprezível, repugnante, odiosa. Por isso Isaías, quando ele teve uma experiência de se aproximar de Deus, ele falou: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ele começou a sentir nojo do seu próprio pecado. A fé salvadora, o primeiro efeito dela, ela leva a gente a sentir nojo do nosso próprio pecado, do pecado ao nosso redor. A fé salvadora nos ensina a ver o pecado como ele realmente é. Você tem uma visão bíblica do pecado? Ou você é um desses membros de igreja que se emociona durante um louvorzão, e depois naquela festinha de aniversário lá, onde eles colocam uma música funk no meio das músicas, você também fica numa boa lá e acha legal essa música e tal. Para você é tudo normal. O louvorzão, a música funk, para você é a mesma coisa. Não te ofende, não te machuca. Não, olha, a fé salvadora, ela leva a gente a se tornar de forma crescente. Ela vai dando para a gente uma percepção crescente de como o pecado é uma coisa nojenta. E eu coloquei, eu fiz um acróstico, eu gosto de acrósticos, usando o alfabeto. Letra A a Z. Como que nós precisamos ver o pecado como Deus vê o pecado, e não como o homem vê o pecado. Vamos lá. Você precisa aprender a ver o pecado como Deus vê o pecado, e não como a Rede Globo vê o pecado. Preparado? Vamos lá. Como é que o homem vê o pecado? O homem vê o pecado como um acidente. Deus vê o pecado como abominação. O homem vê o pecado como bobeira pequena. Deus vê o pecado como burrada enorme. O homem vê o pecado como charme. Deus vê o pecado como câncer. O homem vê o pecado como desafio. Deus vê o pecado como desonra. O homem vê o pecado como algo elegante. Deus vê o pecado como algo escravizador. O homem vê o pecado como fascinação, Deus vê o pecado como fatalidade. O homem vê o pecado como algo glamouroso, Deus vê o pecado como algo grotesco. O homem vê o pecado como coisa harmoniosa, Deus vê o pecado como coisa horrível. O homem vê o pecado como ato inocente, Deus vê o pecado como ato imoral. O homem vê o pecado como jogo, Deus vê o pecado como julgamento. O homem vê o pecado como know-how, Deus vê o pecado como nocaute. O homem vê o pecado como algo lucrativo, Deus vê o pecado como loucura. Em 1 Samuel 24, Davi fala: por Deus, eu cometi uma grande loucura pecando. Pecado, quando você pecar, peça que o Espírito Santo te ajude a ver o pecado como uma coisa de doido, uma coisa de gente besta, a gente está ficando louco da cabeça. É assim que Deus vê o pecado. Vamos continuar, letra M. A sociedade vê o pecado como algo maneiro, Deus vê o pecado como algo maldito. A sociedade vê o pecado como normal, Deus vê o pecado como necrótico. A sociedade vê o pecado como oportunidade, Deus vê o pecado como oposição. A sociedade vê o pecado como prazer, Deus vê o pecado como perversão. A sociedade vê o pecado como química misteriosa, Deus vê o pecado como quisto assustador. A sociedade vê o pecado como reação natural, Deus vê o pecado como rebeldia aberta. O homem vê o pecado como sedução interessante, Deus vê o pecado como sarna nojenta, indesejável. O homem vê o pecado como trinca pequena, uma pequena trinca na minha vida. Deus vê como trinca estrutural da sua base, do seu alicerce, que vai fazer sua casa ruir no dia da adversidade. Deus vê o homem vê o pecado como uva adocicada. Deus vê o pecado como urtiga venenosa. O homem vê o pecado como vantagem. Deus vê o pecado como violência. O homem vê o pecado como xarope gostoso. Deus vê o pecado como xarope tóxico. E por último, o homem vê o pecado como zoeira inofensível, coisa de jovem, coisa da vida. Deus vê o pecado como zombaria. Zombaria, blasfêmia contra o Criador dos céus e da terra. De A a Z, você precisa aprender a ver o pecado, não como o homem vê, mas como Deus vê, irmão. E é isso que acontece quando o Espírito Santo toca o coração de uma pessoa através da pregação do Evangelho e insere no coração daquela pessoa o presente de Deus, o dom da fé. Essa fé invisível, ela, primeira coisa, leva você a começar a ficar inconformado com o seu próprio pecado e com o pecado ao seu redor. E eu pergunto, você tem tido essa experiência? Essa tem sido a sua experiência, jovem? Quando você está lá com o controle remoto na mão, pipoca na outra, e vai mudando de canal, e passa pela MTV, e você vê pessoas com capacidade enorme de vocal, canta muito bem, ou às vezes não canta nada, mas você vê aquelas pessoas fazendo aqueles videoclipes nojentos, carnais. Qual a tua reação? Você, se não tem ninguém por perto, você relaxa, né? O fariseuzão, papai não está, mamãe não está, pastor não está, o diácono também não está. Que legal. Esse é um mau sinal. Esse é um sinal que talvez você está na estradinha, na estradona para o inferno. A sua fé é do Paraguai. Todo mundo acha que você é crente. Mas a sua carnalidade fala alto, ela está vibrando ainda. Como que você reage diante da idolatria ao seu redor? Quando você vê, eu torço para o melhor time do Brasil, que é o Santos. Você torce para o Corinthians, São Paulo. Tal. Tudo bem, a gente brinca com esse negócio de time. Na verdade, a gente sabe a realidade da coisa, é só brincadeira. Mas quando você vê pessoas adorando o seu time, vendendo a sua casa para poder ver o jogo do time não sei aonde, tatuando o nome do time, né? Você vê essa idolatria por um time de futebol, quando você, isso te incomoda? Ou você acha normal, bonito, você fica indiferente, numa boa? Quando você vê a corrupção que há no governo municipal, no governo estadual, no governo nacional, no nosso, né? O que você sente? Isso te incomoda? Quando você vê a imoralidade nas nossas novelas, nos nossos filmes, no nosso teatro, na nossa literatura, quando você vê a imoralidade sendo promovida pela televisão, pela música, isso te incomoda? Quando você vê o ataque, a destruição do casamento, da família, dos lares, isso te incomoda? Diante dos shows, programas e músicas imorais, diante das mentiras dos políticos e religiosos falsos, que está cheio hoje em dia, e o povo gosta deles, e o povo se deixa enganar por eles, diante das estratégias lucrativas, porém desonestas e enganosas de empresários sem escrúpulo, você fica numa boa? Se você não fica, se você é uma pessoa que, como o apóstolo Paulo, lá em Atenas, quando chega, vê aquela idolatria, a Bíblia fala que o estômago dele revirou-se por dentro, ele se sentiu mal. Você se sente mal diante do pecado. Isso é sinal, louve a Deus, isso é sinal de que você foi objeto do dom da fé legítima, da fé que vem do céu. Esse homem ficou inconformado. Quando ele chegou uma hora que ele não ficou quieto. Tinha uma hora que ele criou coragem, Jesus estava entre ele e o amigo. Ele fala, amigão, por favor, menos, cala a boca, cara, para de falar besteira. Desculpa, eu também já fiz o que você está fazendo, mas, cara, eu estou vendo agora o mundo de outro jeito, meu, para com isso. Está errado o que você está fazendo. O que mais que nós vemos de efeito da fé legítima na vida desse homem? Além de inconformação com o pecado, a gente vê uma crescente percepção da divindade de Cristo. reconhecimento da divindade de Cristo. Esse homem, ele foi presenteado com a fé legítima, e logo ele começou a perceber que Jesus não era apenas um mero homem, mas era, além de homem, Deus também. O versículo 40 fala assim: respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação que ele. Ele fala que Jesus aqui é Deus. Você está na mesma condenação que Jesus, Deus, e você não teme a ele. Interessante. A fé legítima leva a gente a ter uma crescente percepção da divindade de Cristo. O mundo brasileiro, especialmente, ele reconhece Jesus Cristo, seu... Dá uma assim, ele tem Jesus Cristo em alto conceito. Reconhece Jesus como figura histórica, como uma pessoa que impactou muito o mundo, a cultura. Os homens vêm e reconhecem Jesus como uma pessoa muito exemplar. Até o pessoal da autoajuda coloca aí no YouTube, muitos crentes gostam de colocar: olha o camarada lá, ele, na palestra de autoajuda, ele fala: Jesus é o super líder, Jesus fez isso, fez aquilo, tal, tal, tal. O mundo respeita Jesus, mas a fé legítima abre nossos olhos para ver algo a mais. Ver que Jesus não é só um bom homem, um homem que teve uma vida impactante, um homem sábio, mas ele é Deus, ele é Deus. E eu gosto destas colocações que eu vou ler para vocês aqui. A fé salvadora, ela vai dando para você uma percepção crescente da divindade de Cristo, e vai mostrando para você que Jesus Cristo, ele foi tentado como homem, mas ele venceu como Deus. Jesus Cristo, ele foi batizado como homem também, mas ele remiu os pecados como só Deus pode remir. Jesus Cristo teve fome, mas ele alimentou a milhares de forma miraculosa. Jesus Cristo experimentou o cansaço e exaustão, mas ele foi e continua sendo o descanso daqueles que estão cansados e oprimidos. Jesus Cristo teve sono pesado. Lá no mar da Galileia, ele adormeceu e dormiu um sono pesado dentro daquele barquinho, mas daqui a pouco ele levantou-se e ele caminhou levemente sobre o mar também. Jesus Cristo, ele pagou o imposto do templo, mas na verdade ele era dono do templo. Jesus Cristo, na verdade, é dono do templo, da terra e de tudo que existe na terra e de todos os que nela habitam. Jesus Cristo ora a Deus, mas ele também ouve orações. Jesus Cristo chorou, mas ele é aquele que sempre enxuga as nossas lágrimas. Jesus Cristo perguntou: aonde puseram o corpo de Lázaro? Porque ele era homem. Mas logo em seguida, ele ressuscitou a Lázaro, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Jesus Cristo foi vendido muito barato, mas para resgatar a mim e a você, os filhos de Deus, ele pagou um preço altíssimo. Ele deu a sua própria vida, ele verteu o seu sangue inocente, puro, preciso, perfeito e poderoso. Jesus Cristo, como ovelha, foi levado ao matadouro, mas na verdade, ele é o supremo pastor que um dia se manifestará e concederá a cada um de nós a coroa da vida. Ele foi transpassado e moído, mas ele é, na verdade, ele é o médico dos médicos, que cura toda a enfermidade. Jesus Cristo foi levantado e pregado no madeiro, mas pela árvore da vida, ele nos restaura. Ele morre, mas dá sua vida, e por sua morte, ele destrói a morte. E a fé verdadeira, a fé legítima, ela vai abrindo os nossos olhos para entender a preciosidade, a divindade de Jesus Cristo. E conforme você vai entendendo que ele não é só homem, mas ele é homem, Deus, você também vai descansando mais, você vai aprendendo que você não precisa temer tanto os perigos deste mundo, as doenças, a própria morte, a idade avançada e a morte. Por quê? Porque o texto bíblico fala: porque o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que por meio de Jesus Cristo, ele nos dá vitória tanto sobre o pecado como sobre a lei. É essa a sua experiência? Você tem tido uma percepção crescente da divindade do Senhor Jesus Cristo? É triste. Eu, como pastor, eu verifico com tristeza membros de igreja que têm uma visão pequena de Cristo. Muito pequena. Tem membros de igreja que eles aprendem a falar para o dia do batismo só: Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. A gente, bum, mergulha. Fez a profissão certa. Mas o estilo de vida deles revela que a coisa mais importante para eles é a banda. A coisa mais importante para eles é a dança na igreja, é o teatro. A coisa mais importante para eles é o prédio da igreja, é o coral. É o pastor que é amigão, legal, conta piada. E Jesus? Jesus é legal. A visão pequena da divindade de Cristo. Que mais? Que mais? Que outro efeito a fé legítima, salvadora, teve na vida deste contraventor? Terceiro ponto é humildade para confessar o seu pecado. Quando você é visitado pela fé salvadora, você se desmonta. E você recebe de Deus humildade. Humildade. O orgulho que a serpente plantou no DNA humano e passou para os seus pais e chegou a você, aquele orgulho, é quebrado aquela maldição. Humildade, a pessoa é tomada por humildade quando a fé verdadeira chega. Versículo 41, versículo diz assim: nós, ele disse, para ainda repreendendo seu amigo. Mas ao repreender o seu amigo, ele revela muitas, muitas verdades e convicções. Versículo 41, ele fala: nós estamos sendo punidos. Imagina, ele teve que falar isso alto o suficiente para o amigo ouvir. Jesus ouviu, o amigo viu, os soldados ouviram. Esse homem, ele fez uma profissão de fé pregado na cruz. Ele fala: nós estamos sendo punidos com justiça. É raro uma pessoa na cadeia falar: eu estou aqui porque eu mereço. É raro. Eu já trabalhei em cadeias, fazendo meu ministério, eu comecei pregando em cadeia. Carandiru, gente. Todo mundo que está lá injustamente. Não merece estar lá. É um bando de gente boa. Mas esse homem, porque o Espírito Santo o desmascarou, porque o Espírito Santo lhe deu fé legítima, ele foi levado a dizer isso: nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Anota aí, quando a fé legítima nasce no coração de um pecador, cai por terra o orgulho, cai por terra essa necessidade de ficar se protegendo, camuflando suas gafes, seus erros, seus fracassos. Cai por terra a prepotência, o medo de ser transparente, cai por terra. O medo de ser honesto, vulnerável, cai por terra. Você se entrega à graça de Deus e confia nela. Por isso que Pedro falou o quê? Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou pecador. Por isso que Paulo falou: eu sou o principal dos pecadores. Por isso Davi falou: nasci no pecado, em pecado me concebeu minha mãe. Ó Deus, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Por isso o ladrão na cruz falou: eu estou recebendo o castigo que os meus atos merecem. A fé salvadora chegou já na sua vida? Você já abriu o jogo com os homens, com Deus? Você já chorou pelos seus pecados, você já os confessou diante de Deus em primeiro lugar, depois diante dos homens, e foi batizado nas águas, como um bom batista, nas águas, sem economizar, de acordo com a teologia presbiteriana, isso aqui é o Rio Jordão. Estou brincando, desculpa. Outra brincadeira, mas vamos falar sério. É para descontrair e acordar. Gente, eu estou achando que vocês estão com sono, porque está muito abafado aqui, eu estou suando aqui. Vamos abrir essas janelas um pouquinho? Abre uma fresta, um palminho aí, para entrar ar, que traga vida aqui. Nós estamos com ar viciado aqui dentro. E eu estou vendo algumas pessoas me darem com os olhos farol baixo, assim. Pastor, estou com você, mas está difícil. E aí, irmão, a humildade para confessar seus pecados já chegou? Ou você é aquele camarada que faz 10 anos que não pede perdão para a esposa, para o marido, para ninguém, porque você não peca nunca, você é um cara tão bom. Qual foi a última vez que você pediu perdão para alguém? Eu já fui pastoreado por homens que nunca pedem perdão. Era muito esquisito. E hoje eu fico pensando, não é à toa que as igrejas deles não cresciam, o ministério deles não era bênção. Eu conheço e convivo com algumas pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. Cadê a humildade? A fé legítima confere a nós uma coisa maravilhosa que nos torna muito mais humanos, admiráveis, agradáveis a Deus e aos homens. Humildade para baixar a bola e parar de falar tanto de você deixar que os outros te louvem, deixar que Deus na hora certa te promova, e reconhecer seus fracassos, sua miséria, seus erros. Tem gente que está esperando chegar lá no céu e convencer Deus, o juiz dos juízes, aquele que sonda as atitudes e os propósitos do coração, e tentar provar para ele que, olha, eu sou diferente de Davi, eu sou diferente de Pedro, de Paulo e desse ladrão malfeitor que confessou seus pecados. Eu sou puro, eu sou perfeito, me deixa entrar no céu pela minha própria justiça. Quarto lugar, a fé genuína, a fé legítima, não a do Paraguai, não a do inferno, a fé que vem do céu, que é dom de Deus, ela confere para a gente visão da impecabilidade de Cristo. Versículo 41 fala, mas este nenhum mal fez, disse esse homem, para o seu amigo, este Jesus, que é Deus, ele não fez mal algum, a fé legítima abre nossos olhos para vermos a pureza de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:21, ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ontem o Papa, que coisa bonita, o Papa admitiu publicamente que ele também comete pecados. Pronto, ele contrariou um dogma da igreja, que o Papa é infalível. Mas o nosso novo Papa, agora pisei. Ele admitiu que ele comete pecados também, meus irmãos. O Papa comete pecados. Já parou para pensar que só existe uma pessoa em toda a história da raça humana que pode dizer, quem é que pode me convencer de um pecado? Essa pessoa é Jesus Cristo. Essa é a sua experiência. O Espírito Santo te conferiu já uma fé salvadora que leva você a ver de forma crescente a impecabilidade, a divindade, a supremacia da pessoa de Cristo. Interessante, a Bíblia fala que Deus deu para Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome. E eu fiquei maravilhado um tempo atrás, eu comecei a estudar sobre isso. Puxa, Deus deu a Cristo um nome que está acima de todo nome. E eu sempre ia para Apocalipse. Um dia lá no céu, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas daí eu comecei a pensar, aqui já na terra a gente vê que o nome de Jesus Cristo é um nome que está acima de todo nome. Deixa eu, rapidamente, porque meu tempo está acabando, deixa eu passar para você. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. Veja os fatos. Em primeiro lugar, para datar acontecimentos anteriores ao nascimento de Jesus Cristo, o que os historiadores fazem? Eles usam a palavra AC, antes de Cristo, ou DC, depois de Cristo. E nos cartórios? Para o escrivão registrar qualquer documento e datá-lo, ele sempre coloca a expressão da era cristã. Olha aí, por quê? Por que o escrivão faz isso em documentos, coisa séria? Porque Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. Chamamos o domingo de dia do Senhor, primeiro dia da semana. Quer o povo creia ou não, de 7 em 7 dias nós estamos homenageando, eles estão relembrando um dos pilares do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Nós guardamos o domingo, nós vamos à igreja domingo para celebrar a nova criação de Deus em Cristo, na sua ressurreição. Por que que todos os domingos o público está direto ou indiretamente homenageando e promovendo a doutrina da ressurreição? Por quê? Porque Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. A maioria das pessoas desconhece o solene significado da cruz de Cristo. Mas você já parou para pensar nisso? A cruz é o símbolo religioso mais usado, mais exposto, mais presente ao redor do mundo. Ela é mais conhecida e mais usada do que a estrela de Davi, do judaísmo, do que o crescente lunar do islamismo, do que a palavra OM, do San Cristo do hinduísmo, do que a roda viva do budismo, do que o Tori, do shintoísta. A cruz está em todo lugar. A cruz está nos palácios, a cruz está nas igrejas, nas escolas, nos cemitérios, no alto dos morros, nos monumentos, nas pinturas, nos adornos, nas tatuagens de alguns crentes aí. Leia meu artigo sobre tatuagem na igreja. Está no blog da Fiel. Por quê? Por que a cruz é tão presente na nossa cultura? Porque Deus deu para Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome. Vamos falar de feriado. O Natal e a Páscoa são os feriados mais celebrados do calendário ocidental. Por quê? Porque Deus deu para Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome. Vamos falar de filme. O filme mais traduzido, o filme mais projetado e mais visto no mundo inteiro não é Titanic, não é Avatar, não é Guerra nas Estrelas, mas é o filme da vida de Jesus. Ele foi já traduzido para mais de 1.060 línguas e foi visto por mais de 200 milhões de pessoas. Por quê? Porque Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. A Bíblia. A Bíblia é o livro mais traduzido e mais lido no mundo inteiro. Ela é o best-seller dos best-sellers. E qual que é a pessoa mais importante que a Bíblia destaca? É Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Emmanuel, Deus conosco, aquele que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Por que que a Bíblia, que fala tanto de Cristo, é o livro, é o best-seller dos best-sellers? Por quê? Porque Deus deu para Jesus Cristo um nome que está acima. Qual a pessoa, gente, mais amada nesse mundo, mais famosa, mais respeitada e mais adorada? Nesse mundo hoje, qual que é a pessoa mais famosa, amada, respeitada e adorada? Pensa bem, todos os domingos, ao redor do mundo, igrejas pequenas e grandes reúnem mais de 2 bilhões de pessoas para estudar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e cultuar o seu nome. Irmão, jovem, não tem artista, não tem político, não tem grupo de banda, não tem empresário, não tem atleta, não tem time de futebol, não tem Corinthians que ganha de Jesus. Corinthians tem mais ou menos 15 milhões de torcedores no Brasil. É uma torcida muito grande. Mas Jesus Cristo sozinho, ele tem mais de 100 milhões. Ele tem mais de 2 bilhões, que é 100 vezes mais do que o time do Corinthians. Por quê? Porque Deus deu para Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome. Outra coisa, qual a maior religião do mundo? No mundo temos algumas religiões principais: o judaísmo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo. O judaísmo tem 15 milhões, budismo 375 milhões, hinduísmo 851 milhões, islamismo tem 1 bilhão 280 milhões. E o cristianismo? 2 bilhões, 106 milhões, 296 mil adeptos. Por quê? Porque Deus deu para Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome. Deus não deu para Moisés, não deu para Buda, não deu para Krishna, não deu para Maomé. Deus deu para Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome. E lá no céu a festa já está acontecendo. Lá anjos grandes, pequenos, anciões, apóstolos, todos adoram a Jesus Cristo. Eu preguei sobre isso na última conferência aqui. Pega lá, Apocalipse capítulo 5. Por quê? Por que lá no céu todo mundo está adorando a Cristo e um dia todos os seres humanos, inclusive Mick Jagger, Hebe Camargo e Luan Santana, vão dobrar os seus joelhinhos e vão declarar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E graças a Deus por você que já recebeu essa fé salvadora, que o leva a dobrar os seus joelhos e reconhecer que Ele é o único que é digno de louvor, de honra, de glória, de elogios. Graças a Deus que você já tem isso, já está adorando Ele aqui. O anjo não vai precisar quebrar seu joelho lá. Quinto lugar, o que mais que a fé? Qual outro efeito da fé salvadora? Está aí, ó. Em conformação com o pecado, crescente percepção da divindade de Cristo, humildade para confessar os pecados, para parar de se achar, percepção da pureza e dignidade de Cristo. Quinto lugar, certeza da graça salvadora de Jesus Cristo. Certeza da graça salvadora de Jesus Cristo. No versículo 42, esse homem para de falar com o amigo dele. Não sei quanto tempo passa, mas o Espírito Santo vai tocando seu coração. Esse homem ali na cruz, ele deve estar numa guerra interior. Mas ele finalmente cria forças. E ele faz uma oração maravilhosa, curta, mas poderosa. Ele fala: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu imagino a luta que acontecia, que era travada dentro do coração, da consciência desse homem, porque esse homem, ele foi criado entre judeus, a vida toda ele provavelmente ouviu sobre os 10 mandamentos, o seu dever de guardá-los, e esse homem tinha convicção que ele tinha quebrado, não um mandamento, mas ele tinha quebrado todos os mandamentos, e agora ele diante da morte, se aproximando do seu encontro com Deus, ele se sentia ali ao lado de Jesus sujo, ele se sentia imundo, ele se sentia falido espiritualmente, fracassado. E eu acredito que havia uma grande luta no seu coração. Eu consigo ouvir a voz de Satanás dizendo para esse homem: cara, o jogo acabou, meu. Sua vida já era. Só lhe resta o inferno agora. Vem, filhinho, vem. Você desperdiçou toda a sua vida no pecado. Deus nunca te perdoará. Aceita a sua derrota, aceita seu fracasso. Desista, rapaz. Mas eu vejo ali o Espírito Santo trabalhando no seu coração e falando de forma mais poderosa a ele, o Espírito Santo talvez usando e trazendo a memória desse homem. Eu imagino que esse homem, ele roubava as casas, quando Jesus aglomerava grandes multidões, e atraía para si grandes multidões, esse homem, ele entrava nas casas, roubava, ou mesmo entre as multidões, ele batia a carteira aqui e ali, e depois que ele estava com o bolso cheio, ele sentava numa árvore e ouvia as palavras de Jesus, e até achava bonito. E agora, nessa hora, o Espírito Santo estava usando aquelas palavras para ajudá-lo a criar fé e coragem e orar a Cristo, clamando por salvação, confiando na sua graça. Quando o diabo dizia para ele na sua mente: para, cara, o jogo já acabou, o seu caso é impossível, o Espírito Santo trazia a ele a memória da palavra de Deus que fala: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Daí o diabo fala: sua vida já era, cara, você é um contraventor falido, condenado. O Espírito Santo falava: não, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Tenha fé, meu filho, confia na graça do Senhor. Mas o diabo vinha e falava: cara, só lhe resta o inferno, só lhe resta o inferno, aceita essa realidade. E daí vem a palavra de Cristo de novo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse e condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o diabo voltava a falar: você já desperdiçou toda a sua vida no pecado, o que você quer de Deus agora? Você quer perdão de Deus? E daí vinha a mente desse homem, pelo Espírito Santo, palavras do tipo profecia de Isaías acerca do próprio Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável, o ano da graça do Senhor, a era da graça e do perdão do bom Deus. Mas o diabo não desistia e falava: aceita a sua derrota, aceita a sua derrota, não clama por salvação, não. Mas daí o Espírito Santo trazia ao coração desse homem: olha, Jesus mesmo disse, Jesus mesmo disse, pecador, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E o diabo, numa última tentativa, falou: desista, você está enfraquecido, você está cansado, simplesmente morra nos seus pecados. O Espírito Santo falou: olha, o próprio Jesus tem um convite para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E fortalecido pelas palavras do Espírito Santo, pela palavra da verdade que é poderosa, esse homem criou coragem e ele clamou pela graça de Cristo. Ele não merecia nada, ele realmente merecia, humanamente falando, a justiça de Deus, o inferno, mas ele clamou pela graça: Jesus, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim quando vieres no teu reino. E como não podia ser diferente, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Sou mesmo um cristão? Avalie a sua fé. É uma fé falsificada ou uma fé verdadeira? Depois que você professou crer em Jesus Cristo, no seu evangelho, essa fé teve um impacto na sua vida? Do tipo inconformação com o pecado, percepção crescente da divindade de Cristo. Humildade para confessar o seu pecado, não só no dia da conversão, mas confessar o seu pecado toda vez que você cai, toda vez que você falha, fracassa e peca contra Deus, peca contra pai, mãe, professor, namorada. Você é uma pessoa que pede perdão? Você é uma pessoa que perdoa aqueles que te ofendem? Antes mesmo deles virem falar com você? Seguidor de Jesus, a pessoa que tem essa fé maravilhosa, esse dom de Deus, ele está lá adorando a Deus, ele lembra que o irmão tem uma coisa contra ele, ele deixa a oferta dele, ele vai lá se acertar com o irmão. Ele fala, não tem como ter ministério se você não está legal, se você está com uma mágoa no coração, não tem como você ser abençoado, não tem como você nem dar oferta. E o triste é que tem gente que vem cantar e pregar com mágoa no coração. É por isso que pessoa não é usado, não é abençoado. O Espírito Santo não tem liberdade de usar um vaso sujo daquele. Você tem uma visão da impecabilidade de Cristo? Você tem certeza da graça salvadora de Cristo? A fé salvadora, ela confere a você essa certeza de que eu não mereço, mas Ele é muito maravilhoso, Ele é muito generoso, Ele é muito bondoso. Eu posso arriscar, ele vai me ouvir, ele vai me atender, eu não preciso ter medo. Eu trabalhava em São Paulo e eu estava no ponto de ônibus, um dia de chuva, e vi um vizinho meu de carro, ele vinha vindo, eu vi, é o carro dele, é ele. E eu estava no ponto de ônibus cheio de gente aqui, e eu falei, estendo a mão e falo, sou eu, tipo, dá uma carona, ou não. Naquela fração de segundos, na minha decisão de estender a mão ou não, eu tive que avaliar meu vizinho. Meu vizinho é um cara generoso. Ele é um cara xarope ao ponto de olhar para mim assim, fazer que não me viu, e eu ficar todo mundo... Ele é meu vizinho, não, ele não me viu. Não... Eu tive que analisar isso. E eu decidi não arriscar. O vizinho passou, foi embora, eu fiquei aqui. Falei, não vou morrer de vergonha aqui, não. Melhor molhado do que cheio de vergonha. Cheguei atrasado no emprego. Mas com Jesus Cristo você não precisa ter medo. Tem medo do que os outros vão pensar. Ele é o irmão generoso, bondoso, misericordioso. Você pode falar, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu preciso da tua justificação, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, e nós vamos ter um momento de reflexão, de oração. Esse assunto é muito importante. Eu não quero que ninguém aqui, um dia lá no céu, chegue e escute Jesus dizendo para você, apartai-vos de mim. Você foi membro de igreja, você foi filho de pastor, você foi na conferência da Fiel, mas você praticou a iniquidade, você curtiu o pecado, isso sim. Você gostava das coisas dentro da igreja, mas você nunca teve experiência real, radical, comigo. Você nunca deixou de viver para você, para viver para a minha glória. Eu diria assim, no fim desta mensagem, se você olha para a sua fé e percebe que você é salvo, eu diria para você, louve a Deus, meu irmão. Nesse momento de reflexão aqui, adore o Senhor. Agradeça a Ele pelo dom da fé legítima que você recebeu. Mas caso negativo, caso você está se sentindo em dúvida, se você está se sentindo com medo que você não é salvo, você está percebendo que essa fé sua é fajuta, eu queria dar uma dica para você. Clame a Deus agora mesmo, nesses dias, nas próximas semanas, clame ao Senhor, até que você veja que o Senhor teve misericórdia de você e mudou a sua história, mudou a sua cosmovisão, mudou o seu jeito de pensar, de sentir, de agir, mudou suas atitudes, Ele deu essa fé verdadeira. Eu sugiro para você oração do tipo, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Ó Deus, me dá um novo coração. Dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.